argumento que a conversar é que a gente se entende.
Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslandes e sejam bem-vindos ao meu podcast A Duas Vozes, em parceria aqui com o Mel. A minha convidada de hoje é um dos maiores fenómenos da comédia nacional, do digital também. Começou a pôr vídeos na internet, era Mariana Cabral, conhecemos-la como Bumba na Fofinha, a segunda pessoa a escutar mais rápido um Coliseu, a seguir à Madonna. Palmas neste estúdio, por favor.
Não é muito humilde mandar uma autopalma, mas...
Não, desculpa.
Olha essa tua apresentação. Tu também me enervas um bocado porque, de repente, meio que sabes fazer quase tudo.
Não sei, amor.
O que é que não sabes fazer?
Nada que envolva muito exercício físico.
Está bem, mas isto não, isto não serve para a tua área.
Não,
que
mas
não sabes fazer ao nível de tipo das artes?
Muita coisa, pintar.
És boa atriz. És, que já te vi fazer cenas, videoclipes em bom. Danças. Se calhar não danças tão bem. É isso?
Mariana, primeiro eu danço muito mal e segundo, isto é sobre ti.
Desculpa.
Tu não desvias as atenções. Tu não desvias as atenções.
Ai, não gosto de dar esta visão.
Macacada.
Tá bom, exato. Tá.
Em primeiro lugar, muito obrigada por teres vindo aqui ao meu podcast. Eu já estive aqui neste mesmo estúdio contigo a fazer-me perguntas e fizeste-me chorar. Prometo que nem sequer vou tentar fazer-te chorar, que acho que é uma impossibilidade na vida.
É completamente. Assim neste contexto. Porquê? Porque... Ai, eu levo tudo para a macacada. Não estou preparada para vir aqui sentir.
Não. Isto vai ser uma conversa super leve.
Não é para sentir. Mas é que, Carol, tu às vezes tu és moça de tirar o tapete às pessoas. E eu não vim cá para isso.
Amor, não te vou tirar o tapete. Confia em mim. Eu gostava só...
Eu não durmo há muito tempo. Eu choro com facilidade.
Eu não durmo há 6 anos, amor. Portanto, está aqui. E não vejo o pipi há 3. Pronto, já temos o clickbait deste episódio.
Mas
será?
Ele ainda está...
Ele está lá. Ele tá tenho que diastes abdominal e fazer assim um...
Sim, sim, tens que ir... Ou com o espelhinho, não é?
Ou com o espelhinho.
Como se faz com os carros para ver se têm bombas.
Exatamente.
Tu vais lá ver se ainda lá está.
Nunca aquele que aumenta. Tipo aquela... Porque às tantas é...
Não, claro que sim. Claro
ninguém
sim, claro
quer, ninguém
sim.
quer isso. O que é que eu queria falar contigo? Eu sou tua fã, tu sabes, assististe aos teus vídeos há anos, fui ao teu Coliseu. Eu acho que tu tens uma coisa com... Eu assisti às pessoas a falarem, a sair do Coliseu, a falarem de ti, que é muito engraçado. Fiquei assim com atenção. Que é, tu vens do digital, começas a fazer vídeos em casa, sozinha, de repente esgotas 9 coliseus em Lisboa, 3 coliseus no Porto, fora as outras salas que foste fazendo, e as pessoas têm um bocadinho uma sensação que fizeram parte de todo o teu processo. Então há uma coisa que é quase construir uma casa em conjunto, e eu acho que isso é muito giro. Tu alguma vez, quando tu fazes o teu primeiro vídeo, tu alguma vez pensaste, vai que estudar alguma coisa, ou foi por divertimento, tipo...
Nem isso. O meu primeiro vídeo vem... Ou seja, o Bumba na Fofinha primeiro surge como um blog. Blog, não é? Bons tempos.
Uma coisa antiga.
Arcaica, de museu. Um blog onde eu escrevia só para amigos e família. Era assim uma... no fundo era um bocado para contrariar o tédio dos vários trabalhos que fui tendo, absolutamente que me sugava a alegria de viver, nomeadamente em multinacionais, trabalhei numa agência de publicidade, aí já foi mais para o final, já estava... Eu basicamente fui dar uma volta ao olhar grande para me aproximar daquilo que gostava de fazer, porque, de facto, a profissão que tenho agora não existia. Agora, pronto, faço stand-up, se calhar já posso ter com alguma dificuldade que sou comediante ou humorista.
És não tenho muita necessidade. És humorista.
É verdade. Mas eu não tenho também necessidade de me definir, pois pode ser outra coisa amanhã e está claro. Ok. Mas eu estava preparada, já tinha arrumado a box, estava preparada para nunca conseguir, para o trabalho não ser uma fonte de felicidade, ser só uma fonte de rendimento para outras coisas. Porque nunca gostei nada dos trabalhos que fiz. Trabalhei em tecnologia, trabalhei em eventos, trabalhei em 1000 merdas. E o blog surgiu como um escape criativo para suportar o dia. No fundo, quando não estava a trabalhar... Não
um processo tanto... terapêutico para ti, quase.
Sim. Era tipo um happy place, onde eu ia no horário de expediente, quando evidentemente estava a não trabalhar, começava a escrever e sentia que era feliz a fazê-lo. E depois foi daqueles fenómenos digitais, de como estão espontâneas, as pessoas vão começando a... Vai saindo do meu controlo, de repente já não são as minhas 10 tias, já são 40, que são as amigas delas. E depois, pronto, depois contágio. Tipo, Last of Us. E toda a gente morre no fim. Não estou brincando.
Não é impressionante como nós estamos tão com uma ideia pré-concebida de que o trabalho é uma coisa que tu vais ter de suportar e tudo aquilo que tu amas é necessariamente um hobby. Porque até tu perceberes, esta coisa que eu amo pode efetivamente ser um negócio e tem aqui duas vertentes, que é fazer disto um negócio não vai desvirtuar o quão genuíno é e o quanto eu amo,
uhum.
porque depois aí é preciso balizar que depois começam a aparecer a oportunidades de todo lado e o que é que me faz sentido e o que é que uhum. não me vai tirar do meu lugar.
Parte super importante.
Super, super importante, mas depois também é aquela coisa do ninguém gosta assim tanto do seu trabalho, é impossível eu fazer isto e dizer que vou trabalhar. Há aqui um processo de autossabotagem
completamente
constante. Isso...
Não, e essa parte para mim foi surreal, que foi quando comecei depois o boom, a transitou para eu parti um dedo e então aí não conseguia escrever e fiz o meu primeiro vídeo toda acabada em casa com a câmara do Mac com uma tala no dedo a dizer olá pessoal tipo, a explicar, e foi a partir daí que comecei a fazer vídeos e os vídeos é que tiveram o tal boom. E lembro-me de quando surgiu a primeira, aí já estava numa agência de publicidade, mas quando surgiu a primeira proposta para trabalhar com uma marca, pronto, perguntaram-me o valor para fazer um vídeo, foi para a TAP na altura, e eu lembro-me de pensar que não sabia se era 100 ou 1000, porque para mim era de graça conceber a ideia de fazer. Eu trabalhei durante tantos anos, isto aqui só aconteceu tipo aos 30 anos da minha vida. Às vezes até é uma boa mensagem, porque
não, vocês é
acham que têm que estar resolvidas, têm que ter todas as respostas aos 22, quando saem da faculdade. Pai, não têm, foda-se. Ai, desculpem, não sei se...
Podes, vai.
Foi, não é? Já foi também. não é exposto, tipo, e ainda agora tenho todas as dúvidas em relação a quase tudo. Mas neste aspecto lembro-me que custou-me conceber a ideia, ou seja, síndrome de impostor no máximo, de pensar, eu fazia isto de graça, quão ridículo. E depois pensava, ah, então tu queres ver que eu estou a fazer um trabalho em que não estou em esforço. Estou-me só a filmar, estou só a dizer as coisas que me sairiam normalmente numa conversa macaca com amigas. Isto não é estranho? Querem-me pagar? Tipo, lembro-me de estar a achar tudo quase anedótico.
Tu sentes que, por ser comédia e por não ser ou tocar um instrumento ou pintar um quadro, houve um caminho teu de perceberes, ok, isto não é a minha personalidade, isto é um talento. Eu não sou só aquela pessoa que tem uma personalidade, que estou num jantar, inevitavelmente, eu acredito que mesmo tu, antes de fazeres vídeos e tens essa consciência, tu vais jantar fora e as pessoas ficam... Consegues comandar uma mesa, quase sem querer, a contar as tuas histórias, a dizer as tuas coisas. E há um caminho de perceberes, ok, isto não é a minha personalidade, isto pode ser mesmo um talento, como tocar violino, como andar muito rápido de bicicleta e vencer uma corrida.
Sim, mas esse caminho não está acabado. É um caminho, eu acho que... Sim, tipo, conseguia galvanizar uma mesa, mas não era tipo sempre a grande maca. Imagina, eu venho de uma casa, tenho três irmãos mais velhos, somos quatro, e eles são os três o cúmulo do barulho, das imitações. Eu não era de toda a mais divertida da minha família.
Ok.
Eu era até bastante discreta. Eu era tipo a quarta. Como é que estava para lá, não é? Ninguém estava a tentar. Estava lá, no cantinho. Portanto, não era de toda a principal. Eu acho que nunca me vi assim, porque... Tinha que encontrar o meu espaço na minha família, portanto também chamava a atenção, também tinha que fazer teatros e se calhar saía desse ambiente, ia para as amigas e aí sim, se calhar tinha mais papel, mais protagonismo, tinha uma sede, uma carência de atenção tremenda, porque, não é? Quatro irmãos.
Claro.
Mas lembro-me que não era de toda a principal. Portanto, se calhar também nunca me vi dessa maneira. E achar, conseguir agora fazer zoom out e perceber que isto é um talento, nunca era, para mim as coisas nunca são assim tão lineares. Foi uma coisa que eu fui muito aos poucos pensando, será que tenho jeito? Tipo, será que isto é mesmo assim? E quase que não queria muito assumir que sim, para depois não tropeçar e não... Ou seja, nunca quis subir muito nem a grande velocidade nas minhas conclusões sobre mim própria, porque tinha muito medo de cair, e acho que ainda vou tendo até agora, mas depois às tantas chega uma altura em que tu não consegues negar, quando tens
nove
coliseus, é tipo eu não vou ser ursa, aquela modéstia ursa de achar que, não, tipo, isto é de facto inacreditável, e fiquei, acho que foi das vezes da minha vida em que me senti mais orgulhosa de mim, porque eu não, por muito que eu tentasse arranjar crítica, eu sou super criativa na minha autocrítica, por muito que eu tentasse pensar, não, isto é mesmo um feito, pá, que eu nunca sonhei, tipo, é mesmo incrível.
Tu sentes que nunca houve assim, até há bastante pouco tempo, muitas referências femininas na comédia, não é? Eu sei que isto é um assunto que se fala em muitas coisas, mas é um facto. Tu sentes que essa falta de referência também te fazia pensar, nunca na vida, porque não vias ninguém assim tão... Ou seja, nunca houve um caso assim tão gritante de esta mulher está com esta carreira, conquistou este espaço. Sentes que essa falta de referência também te fazia pensar, ninguém faz isso, ninguém consegue isso.
Não, completamente. A cena é, em Portugal, tipo, tu viveres de vídeos da internet, eu se calhar estive na linha da frente de trilhar esse caminho. Eu aprendi à frente de toda a gente. Ou seja, comecei a fazer os vídeos. Obviamente já havia montes de youtubers internacionais que eu consumia bastante e dos quais me inspirei. Mas, tipo, fazer esse caminho cá e começar a viver disto, fazer disto vida cá, sinto que foi um bocado uma descoberta. Tipo, na comédia. De fazer vídeos para o YouTube e o facto de lá estar de eu acabar por fazer tudo tipo lobo solitário, de me filmar, de ser eu a editar, de ser eu a ter as ideias e de fazer isto de forma autónoma, eu perceber que de repente conseguia ser autossuficiente também foi uma desculpa, foi tipo um não preciso trabalhar para ninguém. E depois é mau, porque uma pessoa fica mimada. Fica completamente mimada com a sua liberdade. E hoje tu não sentes isso?
Absolutamente.
E não é um bocado inebriante e opressivo ao mesmo tempo? Que é, depois ficas tão obcecada com a liberdade que não queres nunca.
Tu não sair. Sentes agora que tens a Clara, que é, ok, adorei esta liberdade, adoro estar por mim própria, odeio estar por mim própria, adoro estar por mim própria, mas eu estou absolutamente dependente de mim.
Yeah, é completamente, é uma, é juro-te, ambiguidade. É um bocado, eu sinto que é ambiguidade, é o que é que nós vimos cá fazer. Esta vida é aprender ambiguidade. Porque ela é... O sufoco mais querido da minha vida, mas é uma apneia absolutamente amorosa, mas é, sabes, estou até aqui claustrofobicamente apaixonada. Nunca é uma coisa que é só que é linear e simples. É a liberdade que ela me rouba faz-me ressenti-la, mas adorá-la, mas depois quero estar com ela, mas depois estou carente, mas preciso de distância, sabes? Estou nisto.
É um processo e depois é um processo de, ok, o que é que mudou em mim que é para ficar? O que é que mudou em mim que eu quero ir recuperar quando isto tudo acalmar? Quem é que eu sou? E eu não sei se tu passaste por isso, mas eu passei muito por isso, que é, o que é que eu ainda gosto de fazer? Porque sim, de repente, todos os rituais que eu fazia sozinha, que me davam prazer, de género, ei, eu tenho aqui uma hora livre, vou ler um livro, vou comer alguma coisa que eu adoro, vou apanhar um sol, tudo me aborrecia.
Sim.
Eu tinha um tempo livre.
Estás exausta também, não é?
Eu tinha um tempo livre, queria dormir, eu só queria dormir. E depois pensava.
Mas não consegues dormir?
Tiveste a tarde livre, passei a tarde a dormir, não faço nada, não. E depois está sempre nisto, que é. O que é que eu fazia antes? Sim, ok, sim. Eu antes tinha aqui este buraco, eu fazia o quê?
Completamente.
Não sentes isso?
Não, estás com. Juro, eu tenho momentos. Sabes aquela sensação. Eu sinto que os meus tempos livres, tipo aquelas parcelinhas de tempo livre que vou tendo, é aquela sensação de quando vais para o frigorífico e abres e já não sabes o que é que foste lá fazer. Essa sensação de uma espécie de um vazio, de um bom, e agora? Não. É isso, é
misturar voltar os dias nos outros, dizeres, então, mas eu ontem não te disse se foi hoje de manhã. Foi hoje de manhã o quê? Ontem?
Completamente.
Disse que não, se foi hoje de manhã, e tu pensares, hoje de manhã, pois este dia já teve várias vidas lá dentro.
E eu acho que é. Há uma seleção natural das coisas que tu não só gostas, mas te sentes capazes de fazer quando estás no limiar da exaustão. Portanto, estás muito cansado, tens o tempo livre. Reduz-te automaticamente para 0,01% das coisas que gostas de fazer porque estás tão cansada. Para que é que tens energia? Também não te apetece ir dormir. Eu acho que estás constantemente a encontrar tipo uma versão dentro do lado de sombra que descobres quando és mãe. Estás constantemente a descobrir o que é que então é o lado iluminado. E ele continua lá. Mas
e depois é uma necessidade. É uma necessidade de reconquistar a nossa solidão e a nossa individualidade. E de repente somos deixadas sozinhas na nossa individualidade e estamos. Calma, que eu não estou com um arcabouço para estar assim sozinha também, sozinha. Começa aqui.
Estou super carente, mas preciso de estar com distância. Tipo, preciso de mim, mas não venhas para aqui.
Abraça-me e desaparece, mas abraça.
Exatamente, mas desaparece já. Foda-se, não me ligas nenhum, anda cá, desaparece.
Estás a respirar alto, mas tu já não olhas para mim, tu achas que eu estou... Eu hoje até pus um vestido... Epá, está bem, mas vai, tu tinhas coisas para fazer. Vai jogar PlayStation, sai, desampara-me.
Eu acho que há uma coisa que eu acho que ganhei com ser mãe, que é fazer isto tudo, pá, mas não em voz alta. Está a ver? Está a acontecer na minha cabeça. E às vezes estou a olhar para o meu namorado e, sabes? E tão querido. Juro que às vezes fico, pá, penso que estou a surfar a chalupice. Vocês não vos acontece também?
Às vezes não te acontece. Isto foi uma coisa que é lixada, que é. Tens assim uma discussãozinha conjugal, um arrufo. Um arrufo que, pré-filhos, era uma coisa que se resolvia, passava um bocadinho, um passa na cozinha, dá um xoxo na boca do outro, já se esquecer. Mas com a privação do sono, aquilo é um arrufo que a malta às vezes está a dar uma intensidade que não tem. E estás com o arrufo com o dito cujo. e de repente ele está a ser um excelente pai e está a brincar imenso e tu ficas, ah, estou fedida.
Sim, 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 sim.
Não penses que é por estares aqui gugu dadá, mas depois às tantas estás bem apaixonada porque ele está a ser um pai incrível e pensas, ah!
Ambiguidade. Again, ambiguidade. Sinto que é um bocado, é aquilo que eu vim cá fazer, é estar em paz, e não é só estar em paz, é ser feliz na ambiguidade. Juro-te, eu com o Tomás, ai, pois este, por acaso nunca tinha dito o nome dele, com o Tomás, meu namorado, já está, já foi. Eu sinto que aquela coisa que os padres dizem, sabe, nunca se deitem chateados. Não dormia. Não é? Nunca se deitem chateados, resolvam. Opa, não. Então, não. Não tenho. E depois, às vezes, o que acontece é... lá está, quando estás no extremo, também vem ao de cima ao extremo. O extremo do bom e o extremo do mau. O que eu sinto é, às vezes, não tenho energia para resolver. É, portanto, vou ter que me deitar chateada. E às vezes vai-se embora. Às vezes acordei. Já passou. Estou fresca. A pessoa de ontem, a Mariana de ontem, já não faz sentido hoje. Portanto, os problemas de ontem... Não me apetece sequer trazer. Nós vivemos, tipo, acho que é uma boa fase de estar em contacto com as emoções e de refletir e de aprender com os erros e de conversar, comunicação. Sabes, esta minha comunicação é a chave. Epá, mas às vezes não. Às vezes é só deixar passar. Às vezes não tens que esmiuçar.
Às vezes é amassador.
É muito cansativo.
Às vezes é amassador. E eu não sei se tu sentes isso, mas eu sinto que... Eu não gosto de generalizar, mas os homens, às vezes, eu sinto logo quando... Ficou ali um assunto para resolver e eles meio que estão a andar em bicos dos pés a rezar que nós não...
Deixe
passar. Olha, relativamente... Ai, pronto, já. Está-me a puxar por uma corda. Ela está-me a puxar por uma corda e eu estou a ir. Não te mexas, pode ser que ela fiques invisível, sabes? Porque... E às tantas... Não queres estar nessa posição da pessoa que vem sempre com o assunto chato.
Yeah.
Não queres. Queres meio que resolver.
Mas a questão é... Consegues deixar passar?
Eu acho que há alturas em que tu tens de escolher deixar passar. É o melhor
não escolher essa batalha, não
eu,
é?
Eu, ao terceiro filho, estava num estado de exaustão tão grande que às vezes estava chateada e depois esquecia-me porque é que me tinha chateado.
Também me acontecia.
Mas sabia que não era assim para largar, porque depois também perdes a credibilidade. Então eu pensava, eu estou chateada, eu vou-me já lembrar. E às vezes nada, era um vazio. Eu pensava, mas eu estava mesmo lixada ontem com alguma coisa, mas o que é que aconteceu? E eu estava num estado de exaustão, tal. Foi na mesma semana em que eu fui fazer compras do mês e não me lembrava do código do meu multibanco. Não havia cá pips nem nada do telefone e fiquei, vai ter que pôr o seu código. Eu sei, eu só não me estou coisa. Tive que ligar ao meu manager que tinha o meu código lá escondido numas notas.
Epá, é um Vietnã.
Deixa-me fazer-te uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, que é, no cansaço, por exemplo, quando se canta, quando tocas um instrumento, o teu repertório varia entre emoções mais tristes,
uhum,
e entre músicas mais alegres. E então tu consegues contrabalançar, mesmo que estejas num dia péssimo, estejas cansado, estejas a passar por uma coisa horrível, há um momento do concerto, ou dois ou três, que tu consegues ir para esse lugar vulnerável e aquilo até é meio, sabes?
Sim,
meio terapêutico.
Uhum.
Agora, com a comédia não há isso. Tu alguma vez já sentiste? Como é que eu agora vou ser engraçada? Né? Como é que eu hoje, no estado em que estou, vou ser engraçada? Não sentiste tipo, esse medo do... Não sei se estou com capacidade.
Sim, muitas vezes. Mas o que eu aprendi nesta curta experiência, porque apesar de tudo, a minha carreira no stand-up é curtinha, tipo, só comecei a fazer isto há um ano e meio, mas o que senti foi a exaustão ou vou soltar no limite das suas energias, levas essa energia contigo para o texto e jogas com ela a teu favor. Imagina, às vezes, quando eu estava com, sabes, a fresquinha, a energia de labrador, é um bocado a minha... Quando estou nervosa, aquele início do espetáculo, sou sempre eu, tipo, um bocado cá em cima, porque estou meio labrador, estou... Ah, amem-me! Estou aqui, muito aqui. E às vezes o que acontecia era, à medida que ia... Imagina, fiz 5 coliseus seguidos, no 5º coliseu eu já não era nada. Já era assim uma papa. Era um espectro. Mas E resultou num espetáculo muito diferente do primeiro. Só porque, às vezes, pronto, uma pessoa de stand-up também tem muito teatro. As pessoas acham, há um lado teatral de tu ires ali e dizeres coisas para parecer que são espontâneas. Tipo, no outro dia lembrei-me, tipo, não, aquilo está escrito.
Pessoas que claro.
Não, é um embuste achar que as coisas não são mastigadas, trabalhadas. É um trabalho de filigrana. Tiras esta piada, depois aqui, não sei o quê. Mas é um trabalho que se constrói em direto com as pessoas, tipo, estás a aprender a fazer, que é uma coisa meio psicopata.
Eu acho que ainda bem, porque havia um bocadinho esse preconceito com a construção por trás de coisas tão, que parecem muito inatas, que é a piada, Mas eu acho que essa dedicação é um respeito também às pessoas que estão a ir ver. Tu queres apresentar um bom trabalho, estás-te a dedicar àquilo. Eu acho que isso é incrível.
Trabalho, e há trabalho de coisas que... Às vezes é um trabalho só de parecer espontâneo. E é um trabalho de atriz também. Claro. Um trabalho de, tipo, de parecer que é fresco e que estás a contar as coisas com a emoção do momento. E era isso que eu tinha a dizer. Às vezes, parte do meu espetáculo era um bocado... Eram indignações, dores do cotidiano, pós-parto, etc. E aceder a essa... Contar com a emoção de vida, ou a indignação, ou a exaustão... Já estava à flor da pele, tipo, ir para esse estado de espírito e entregar o texto nessa emoção, eu já lá estava, era só, tipo, voltar ao... Tipo, como é que eu estou hoje? Estou aqui. E estou a contar o texto assim, porque já vim, já entrei no Coliseu assim, e então tinha vantagens. Às vezes a exaustão tinha vantagens, e depois, muitas vezes, a exaustão traz-te uma aflição de ter que pedalar muito. Chegas lá a pensar, ok, estou na merda, isto vai-me correr tudo mal. E então vais com essa insegurança e de repente dás por ti a pedalar 20 vezes mais. Acabas desfeita. Porque há dias em que estás ali e tudo flui. Sabes, do início ao fim é uma coisa, é quase tipo uma música. É quase uma só música. Do início ao fim sai de tudo assim. Às vezes estás ali a pedalar e então entras em estratégias de compensação e fazes mais, com mais intensidade. Mesmo que não seja genuíno, estás a forçar um bocado e resulta num espetáculo diferente. Por isso é que não há mesmo espetáculos iguais. Isto é um bocado clichê, não é? Mas é verdade.
Não, mas é incrível. E é verdade. E também porque te varias nessa coisa de interages com o público. A resposta que o público se dá, pelo menos ali em 3 ou 4 momentos do espetáculo, vai-te dar a um caminho completamente diferente e a um leque de piadas ali que pode levar para outra história. E tu fazes isso muito bem, que é agarras ali uma... É assim. E levas até ao fim e de repente já toda a gente se esqueceu da piada e tu vais e zaga anzol, tal! E a malta fica, pronto.
Yeah, é verdade. E há públicos que nos levam ao colinho, não sentes isso?
Fazes isso. Eu não faço essa coisa que tu fazes tanto de falar e do público entrar no espetáculo.
Mas não sentes, por exemplo, imagina, eu sei que gostamos de todo o país, mas o público do Norte
incrível. Diz
em comédia, toda incrível. A gente elogia o público do Norte porque lá está, sentem desbaragadamente, vão lá para se rir. Eles compraram um bilhete e entraram e já se estão a rir. Assim, às vezes em Lisboa sinto que pode haver um bocado esta coisa de tipo, ok, agora faz-me lá rir.
Conquista-me.
É? Tipo, conquista-me. Conquista-me. E no Porto é tipo, amamos-te. É tipo, já entraste e já te adoras. Estão mesmo ali, entregaram-se.
Mas mesmo
entraste
na rua.
E já se entregaram.
Na rua há quantidade rua. De pessoas Sim. em Lisboa que dizem, desculpa, assinas-me isto para a minha sobrinha, não vejo televisão, nem sequer conheço a tua música, desculpa. Isto é o lisboeta a pedir-te uma coisa.
Pois é.
O do Porto é... E eu amo-te, e eu amo-te, anda sim, cá, abraça-te, beija-te. No dia que quiseres comer uma francesinha, vens ali à casa da minha avó, que é naquela rua. É completamente...
Sim.
As pessoas, o elogio é uma força no Porto.
É.
O elogio é uma ponte, o elogio é uma coisa que não se tem
é
medo.
É corriqueiro.
É como o palavrão.
É corriqueiro, exatamente.
É como o palavrão.
É pontuação, é verdade.
Exatamente, é uma
Mas
coisa...
Mas também, gente, também acho que somos tão comedidos aqui, parece que estamos a poupar os elogios,
Mas
não é?
Mas é meio sinal, tipo, às vezes. Tu não sentes que às vezes é meio sinal. É muito
mas,
sinal.
Mas eu ponho-me nesse pacote. Tipo, às vezes sinto que sou comedida, gente, não quero banalizar. E é estúpido, porque não... Sinto que os diria honestamente, simplesmente se fosse mais espontânea. Mas nós não. Não sei. É como, sei lá, eles dizem: ah, pá, eu amo-te. Eu nunca. Isto nunca me aconteceu. Nunca me saiu este verbo. Eu nunca. Sabes? Mesmo para o meu namorado. Não sei bem.
Mas
agora o quê? Uma pessoa que eu vejo da internet: ah, pá, eu amo-te. Não.
Nós somos meio preconceituosos com o âmbito. Eu, por acaso, deixei de ser.
Tu não sentes que é uma palavra... Eu não consigo.
Eu adoro. Mas
tu consegues.
Foi uma relação, que se foi construindo.
Mas tu não és reprimida, percebes?
Não, não sou, não.
Que pena.
Não sou, não.
Que pena.
Não sou. Eu tenho outra pergunta para te fazer. Eu estava a pensar...
Desculpa, eu assim não estou a responder a nada...
Estás a responder a tudo. Isto é mesmo assim.
Ok.
Conversa e é incrível por isso.
Vou só dizer-te uma coisa antes de ir para aí, desculpa. Então
não,
vou...
vai.
Uma moça no outro dia do Porto encontrou-me e disse-me esta frase e eu juro, tive um aneurisma de não saber lidar. Disse só assim, opá, olha assim, tu és o meu ídolo bibo. E eu, com um ar, sabes, e assim estava... com meio uns sapatinhos, com as meias, a dar um mergulho na maré, com um ar absolutamente acabado, a pensar, o quê? E depois eu não sei onde... É como se fosse um... sabes quando não consegues pôr o triângulo no quadrado? É um elogio que eu não sei onde pôr. É tão absurdo, tão longínquo, que eu penso, o quê? Ídolo vivo? O Prince? O Gandhi?
A Amália?
Com fico, não sei o que é que é de fazer. Pois fico só ali, fico a processar as coisas na macacada, que é um bocado o que eu faço quando não sei lidar.
Mas eu acho que as pessoas têm essa sensação contigo, que é, tu nunca estás cheia de certezas nem cheia de ti, sabes? E é uma coisa muito genuína. Não é aquela coisa da pessoa que está a lançar para, agora elogiem, bajulem-me. Já chega de falar de mim, e o que é que tu achas sobre mim, sabes? Essa malta está sempre a arranjar a forma. Eu acho que é uma coisa genuína, e eu acho que é uma forma também da malta se rever. Porque não há ninguém que se arrisque para uma coisa completamente nova, que rompa com tudo o que estava a fazer na vida, que não se questione. A dúvida faz muito parte
como
do processo.
É óbvio, claro.
E há esta necessidade, às vezes, de... Não, espera, tu agora não vais para ali e dar uma de... Ai, meu Deus, que eu não estava à espera disto ou que não sei o quê. Porquê que não vais, mano? Essa coisa de termos que chegar já todos certos e com as respostas e com tudo.
Todas,
e, é uma, e mesmo a tua, durante a pandemia, eu lembro-me de ver um post teu sobre que estavas a ter crises de ansiedade e a falar sobre aquela construção de imaginar cenários dantescos na nossa cabeça e estarmos a sofrer com aquilo como se aquilo tivesse efetivamente a acontecer.
Sim.
E a forma como as pessoas te acolhem e te respondem é uma coisa de... Tu crias os laços sem sequer tentar. Ou seja, não é que não tenhas esforço da tua parte. Não, mas é verdade isto. E é uma coisa mesmo rara, que é... Tu não estás a tentar ir buscar a empatia. Tu não estás a tentar. Tu estás a ser só. E tu só a seres é uma coisa incrível.
Ai, Carol.
Não, mas é verdade.
Eu não quero ser
iluminada. Mas é verdade.
És muito querida, obrigada.
E eu queria fazer-te esta pergunta, porque eu estava a pensar, o que é que eu quero perguntar, meu Deus, meio fangirl, meio doida. E tenho pensado muito nisto, que é... Há aqui esta linha da comédia de até que ponto é que tudo é válido, até que ponto é que não é válido. E eu vejo-te tudo um bocadinho, desde os mais darks até aos mais leves, ou o que for. Mas há muito uma coisa que é comum a quase todo o tipo de humor dos últimos tempos, que é o roast. Que é pegares em pessoas que as pessoas conhecem e ires gozar e ires não sei o quê e dizes calma, não é que eu não gosto daquela pessoa. Aquela pessoa é caricata, tem aspectos físicos que são caricatos ou diz coisas que são caricatas. E eu nunca te vi fazer isso.
Não, não é a minha praia.
Tu fazes auto-roast. Tu és capaz de descrever o teu cabelo que estava não sei o quê, ou a roupa que estava, ou que tu não te conseguiste enquadrar numa situação, ou que não sei o quê. Mas isso foi uma coisa pensada tua, que é... Mano, eu não sou mesmo do dizer mal. Mesmo que seja legítimo e mesmo que seja a brincar, eu não quero mesmo ir por aí, ou aconteceu sem querer?
Não, eu preciso que 100% das pessoas do mundo me amem. Por conseguinte... Não, a falar a sério... Acho que há isto também, portanto, perspectiva altamente egocêntrica. Vamos tirar, não me estou a pôr em nenhum, nem qualquer pedestal de boa pessoa, porque não há, nem acho que seja isso que configura.
Sim, sim.
Mas a ideia de fazer alguém sentir-se
desconfortável.
Mesmo que seja uma pessoa arrogante, sabes? Mas eu, às vezes, tipo, gosto de quem o faz e penso tipo, sim, às vezes é bom, não é? Levas um tapinha.
Sim, sim, sim.
Bater de cornos na realidade e está tudo ok. Aliás, a minha amiga Joana Marques faz disso vida, sempre fez, só agora é falo publicamente. Falo comigo muitas vezes, de resto.
Já fez comigo também.
Adolescente, assim.
Mas eu sinto que se tu ainda não levaste café da Joana Marques, a tua vida não está a correr como devia correr.
Mas eu levei café na minha adolescência inteira. Nós éramos melhores amigas. Éramos e ainda somos melhores amigas, mas eu fiz o secundário todo com ela. Eu levava café todos os dias. Eu era. Eu sinto que aguçei o sentido ridículo dela. Eu sinto que ela me deve dinheiro. Tu vá a sério. Pronto, já não sei qual era a pergunta, mas eu ia para
o era, foi uma decisão consciente isto de não ser.
Simplesmente não me é natural. Porque me ponho sempre nas botas do outro e acho que pois, não quero tornar... Percebe? Mesmo a mais ridícula das pessoas, não quero nunca tornar o dia da pessoa pior. E isto não é por nada. É simplesmente que eu também quero que essa pessoa me ame. Porque sou um poço sem fundo de carência de amor. Portanto, também não consigo pôr-me nessa posição. É mesmo contra a natura para mim.
A ideia de...
Penso sempre, tipo, como é que isto vai... O que muita gente vai poder dizer, tipo, que não é uma boa coisa para o humor. Uma pessoa querer ser ilimitadamente amada, levanta de barreira. Eu, às vezes, estou a escrever, e mesmo sobre a minha família, etc. E às vezes, e penso muito, tipo, epá, será que o meu pai vai gostar disto? Tipo, ele é assim, não é? As
coisas, Toda a gente pensa.
Não, e penso, tipo, não quero mesmo magoar ninguém, não quero tornar o dia de ninguém pior. Pronto, e se tornar melhor então é tipo uma maravilha. Dá sentido aquilo que eu faço, mas ponho-me sempre nas botas da outra pessoa, o que não quer dizer que depois, sei lá, há muita gente sem noção.
Mas portanto, relativamente à família é um bocadinho mais sensível, porque eu de repente fiquei conhecida, mas a minha família não tem culpa nenhuma, não tem que estar. Aí é um pau de dois bicos, que é aquela coisa do vou querer-vos incluir, porque vocês fazem parte da minha vida, são o meu núcleo forte, mas há aqui uma sensibilidade de, se calhar, a minha mãe não quer que eu fale...
Como é óbvio.
Eu imito muito a minha mãe nos meus concertos e faço muita referência à minha mãe e um bocado ao descrédito que a minha mãe dava à questão da música e deixar sempre que aquilo era um hobby meu e dizia, filha, vai lá para a faculdade, que é isto, vai lá, para morder. Pronto, e faço muita coisa, mas é uma coisa que é falada com ela e que é desconstruída, porque não queres de maneira nenhuma magoar. E agora, voltando aqui ao início da nossa conversa, quando é que tu lembras-te do momento, do dia em que tu pensaste, Ana, olha, eu vou mesmo investir nisto. Acabou-se. Eu já não me consigo desdobrar em mil coisas. Eu sinto que isto já está a roçar aqui a autossabotagem do... Se eu efetivamente tivesse todo o tempo para dedicar a isto, eu sinto que a minha criatividade ia estar mais aguçada, os meus vídeos iam estar mais fixos e que ia poder viver isto em pleno. Tu lembras-te do momento em que tomas essa decisão?
Não. Porque nunca foi, eu para conseguir avançar, para não ser uma empreitada demasiado, para não me assustar, eu fingia demência, fingia que não estava a tentar. Não quer dizer que não me dedicasse a mil, mas eu nunca podia, não podia nunca assumir, tipo, e vou tentar fazer disto vida. Eu ia fazendo e depois, meio na demência, a desejar muito cá atrás, de latente, que funcionasse e que corresse bem e que eu pudesse largar o meu trabalho para me dedicar a isto a 100%. Isso sempre esteve lá, mas eu não o podia assumir conscientemente para mim própria. Tinha muito medo de falhar. Tinha muito medo que, como estava a custar tanto, como era tipo de repente... pela primeira vez na minha vida profissional, aos 30 anos, me sentia como um peixe na água, tinha tanto medo que depois não resultasse, que durante anos e anos e anos, e acho que ainda tenho resquícios disso agora, não queria assumir que aquilo era mesmo uma tentativa a full. Se eu desse, e depois e até arranjava estratégias para fingir que não estava a dar 100%. E, não, também fiz um bocado à última hora. Sabes esta merda? Porque depois tinha uma rede para se falhasse e eu continuo a lançar essas redes. Eu, ao mesmo tempo que sou... desmesuradamente ambiciosa, e acho que sou mesmo. Se me perguntares se há alguma coisa que eu acho que nunca vou conseguir fazer, não há muitas. Não vou tirar um curso de engenharia.
Sim.
Tipo, nas artes, se calhar um dia, não sei cantar, mas se calhar, sabes porque não? Não sei, não sou atriz, mas se calhar vou escrever ficção, se calhar vou fazer. Não me imponho limites nenhuns. Mas ao mesmo tempo sou estupidamente insegura. O que faz com que os meus avanços para as coisas tenham que ser meio na demência. Digo, não sei, agora vou. Ah, pá, não sei. Olha, eu vou escrever uma série.
Tinhas medo que a componente de obrigação, ou seja, a partir do momento em que é um trabalho, há aqui uma coisa de cumprir deadlines,
tens que ser independente.
Tinhas medo que isso rebentasse com a tua criatividade, ficaste com aquela coisa do. Está bem que eu gosto de fazer isto, porque eu sei que tenho aqui isto assegurado e quando tenho coisa. E agora tenho de fazer. E o que é que vem a seguir? Tinhas medo que isso te boicotasse completamente?
Sim, mas isso ainda acontece. Ou seja, eu agora, por exemplo. Este trabalho, e não sei se contigo acontece a mesma coisa, mas roubou-me para sempre a pausa, o tempo de pausa, porque tá, o sistema operativo está sempre numa espécie de está sempre a carburar em qualquer coisa e isso é muito cansativo. Eu nunca mais, pronto, falando em coisas que se perdem, eu nunca mais tive momentos de pausa, mesmo em férias eu não consigo desligar-me de ideias e de pensar em coisas. Há sempre uma vozinha atrás a pensar, agora acabei, fiz 9 coliseus, não sei o quê, o que é que segue? E eu não me permito parar, mesmo que esteja...
É o sonho seguinte. É ok, isto foi incrível, eu trabalhei muito para ir, mas olha ali ao fundo, olha ali.
O que não, eu acho que desfruto muito das coisas quando elas estão a acontecer. Durante o meu período de stand-up, eu estava lá inteira. Não estava toda a pensar no futuro, estava lá inteira.
Não, mas é assim entreguei-me. Que acaba.
Assim que acaba, eu gostava, sabes, meio que fui para a Madeira, no meio dos bananais, e estava, não consigo desligar com facilidade, é mesmo uma... Estou ali em meta.
O drive
e
estou é um
a analisar vício. Que não estou a analisar que não estou em pausa, sabes? Depois estás a analisar. E isso é um, acho que vai ser um trabalho de uma vida, tentar estar inteira. E por acaso, é engraçado, a maternidade trouxe-me tipo lampejos disso, de estar inteira, porque a Clara consegue cativar 100% dos meus sentidos durante curtos espaços de tempo. Depois estou a gerir-me.
Crianças cativam-nos com coisas que são tão primárias.
Completamente.
Que tu tens ali momentos de pensar assim: calma, que estás a querer tudo. calma, olha aqui o básico, e olha o básico a ser tudo.
Tipo, é verdade, é verdade.
Tem calma. Eu lembro do pai dos meus filhos me dizer assim, porque eu sou igual a ti, que é, e agora estou não sei o quê, estou de férias e já estou a pensar, fogo, isto era uma grande ideia para fazer um espetáculo.
Mas imagina, é giro, que... e não vem num sítio de sofrimento, vem num sítio bom, de excitação, de...
Claro.
De inquietação.
Só que há tantas esse esvaziar a cabeça. Eu lembro de me perguntar assim uma vez, mas quem é que está atrás de ti a contar? Sabes, com o cronómetro?
Uh-huh,
e agora? E agora?
Yeah.
Tipo, o coelho da Alice. O coelho da Alice. Sabes, que está sempre atrasado para ir para a toca, que está sempre atrás de ti a dizer...
Mas será que isto é tipo, no final do dia, medo da morte? É tipo, medo da finitude? Eu acho, tipo, eu faço esta reflexão, porquê? Qual é a pressa? É o quê? É porque tens que agarrar...
Eu acho que é comum a todas as pessoas que durante muito tempo tiveram a fazer uma coisa a meio gás e de repente quando engrenas na oportunidade, tu pensas, ai, não me fodam.
É agora, tipo...
É agora. Tipo, e não é só isso que é. Quando tu consegues fazer uma coisa com uma parte criativa tua que tu meio que desvalorizavas, tu depois começas a querer ir buscar, começas a pensar, fogo, havia montes de coisas... Que se calhar eu consigo trazer para aqui, não sei se isso te acontece, mas isso comigo era.
Sim.
Escrever um livro. Escrever um livro não é uma estupidez, tipo, eu amava escrever um livro. E depois isto começa-te a abrir o espectro das tuas capacidades. E é impressionante como. Ah, mas eu era pior a fazer isto quando ninguém me conhecia. Não eras pior. Só que a tua perspectiva de ti mesmo, e isto parece meio shanty, mas é verdade.
Sim, sim.
Que a tua perspectiva de ti mesmo é que era outra. Eu, às vezes nos discos tenho canções que escrevi com 16 anos, mas eu aos 16 anos nunca na vida ia achar que aquilo era uma boa canção.
Claro.
E à distância consegues perceber. E eu acho que é isso que acontece. Que é quando aos 30 anos, de repente, eu já sei o que é estar no a agrafar papéis e mais o mail e não me puseste em copy. E mais o não sei quantos da contabilidade e não sei quantos, e as festas de Natal, em que toda a gente está a dar tudo para beber muita cerveja e muita tequila para não se lembrar que é mal pago.
Sim, aquela
pessoa vai resolver aquele problema que não gostei do tom do e-mail que me mandaste perto da Páscoa.
Cordiais cumprimentos.
Sem mais nada a acrescentar.
É verdade. Mas não sei se é a maneira de se viver.
Não é.
Posto isto, não sei se é... Isto não é muito equilibrado.
Não é um
bocado tóxico. Isto estás a dizer, eu 100% o que disseste, portanto subscrevo. No fundo não preciso acrescentar nada. Subscrevo, acho sim que... pagas um bocado a fatura disso.
Absolutamente.
Porque não sei, será que isso não tem um lado... Acho que podes ver das duas maneiras. Podes ver o lado da inquietação criativa e das pequenas luzinhas que se vão fazendo e que tu então queres, tipo, não é? São eurecas, pequenas eurecas que vais tendo e que pensas, ok, vou trazê-los agora, agora que tenho esta perspectiva que estou a ver daqui e não daqui, deixa-me trazer, construir, sempre avançar, etc, etc. Mas... Se virares o bico ao prego, será que não é um lado de sombra de... Agora é que vou ser suficiente. Agora é que...
Completamente.
É agora nisto...
E depois há um
eu tenho
momento...
um bocado a cena das valências, que é... Eu não é ser suficiente de tipo demais, é para os lados, que é... Agora fiz stand-up. No digital, tipo, já... Agora fiz stand-up. Tipo, e agora vou ser atriz... Não sei, não estou a dizer que vai ser esse o próximo passo. Mas quando é que... Sabes? Quando
mas
é que chega?
Acho, mas eu acho que também é uma coisa que está a começar a acontecer, a começar, que é... Antigamente, eu lembro-me, antigamente, já do alto dos meus 32 anos posso dizer já antigamente, que era, eu lembro-me da malta, tu dizeres, eu gosto disto, mas também gosto disto. Sim, mas tens de decidir. Para funcionar, tu tens de decidir. E meio que, quase que nem verbalizas o quanto gostas de fazer outras coisas para não passares pela gaja que é tu, de repente
tudo. Sim.
Quando comecei a fazer teatro musical, pensei, eu adoro fazer teatro, mas eu nem queria verbalizar. Para não começar toda a gente, agora, preparem-se, pronto, agora... E eu sinto que só agora que se está a normalizar esta coisa de... Nós podemos
tu
mesmo
ir a
gostar de muitas coisas diferentes e de te propores a fazer muitas coisas diferentes. E isso não é uma indecisão, isso é uma polivalência.
Verdade.
Que é, tu podes efetivamente fazer muitas coisas diferentes. Eu vejo, por exemplo, se olhares para o leque das tuas amizades, eu tenho amigas minhas que eu penso, tu nunca na vida estarias com aquela amiga minha. Eu...
Tu vais buscar coisas diferentes.
Com os diferentes lados.
Uma só pessoa não te dá... Tipo, o teu namorado ou a pessoa da tua vida não te vai... A tua filha não te vai dar tudo aquilo que tu precisas.
Não, eu também.
E tens que aceitar esse puzzle.
E também sinto que tira carga daquele único ofício a que tu estavas a dedicar.
Exatamente.
Vou-te deixar descansar um bocado. Vou aqui fazer outra coisa. E se calhar até tu consegues perceber... Ok, diverti-me a fazer isto. Sinto que não desiludi. Mas não é tipo o meu santo graal. Não é onde eu sou mais especial. Mas diverti-me. E às vezes levas com essa chapadinha de humildade. Tentei fazer e se calhar até cheguei aqui e sou a pior a fazer isto. Mas olha, que fiz, que vim.
Tu lidas bem com isso?
Muito bem.
Então tenho a aprender contigo. eu ainda vivo borrada, tipo, ainda agora que ainda estou à espera, de, tipo, de uma grande, de um grande espalhanço que eu vou tendo, obviamente que vou fazendo coisas mais ao lado, mas ainda não houve, sabes, aquele epic fail. Daí ter um fucking podcast. Opa,
fiz
sobre
a
fracasso.
Cinderela no gelo sem patinar no gelo, porque parti um pé. Parti um
sim,
pé.
Mas isto tipo, está a ver. Se tem lá gelo, meio que era o mínimo olímpico.
Amor,
se tem lá gelo
não
na palavra.
Não houve um caso de uma pessoa que não tenha conseguido patinar. E já foram pessoas de todas as idades. Tipo, eu era a única pessoa que não conseguia patinar. Ia para casa e depois não queria dar aquela de que estava muito preocupada com o assunto. Então ia para casa chorar meio escondido. Tipo, eu não consegui patinar, eu sou uma fraude. É a Cinderela no gelo e eu estou tipo...
Mas quão ridículo é que tu sentiste que és uma fraude por não saber, tipo... fazer um desporto olímpico que só fazem na Noruega, não,
porque,
não é? Tipo, até que ponto
aquilo,
é que...
Porque
não,
aquilo
não tens
tá, aulas.
Não estamos aqui a ambi...
Hã? Tu tens aulas e toda a gente conseguiu engrenar naquilo, porque aquilo é só andares nos sítios para os outros, não estás a fazer piruetas no ar nem nada.
Bem,
disso.
Carol, mas tu de repente, tipo, tá, não é? Calma, Beyoncé, tipo, se tu de repente agora fosses tipo, a melhor bailarina sempre, eu ficava, pá, ficava fedida contigo, tá, é, chega. Tu tens, tipo, demasiadas coisas boas. Em termos de genética, estou a falar sério, em termos de lotaria genética, tipo, acho que chega, estás bem. Tens um monte de... Escreves tão bem, cantas lindamente, tipo, tens uma cabeça incrível, és articulada, és clarividente, chega, está bom, está bem? Também não queres? És linda de morrer, calma.
Está muito
calma.
Querida.
Não, não, mas estou mesmo a dizer isto, tipo, de um sítio meio picado.
Isto é um jogo, mas tipo, olha, a Chandra
tipo,
lá,
não é muito saudável.
A Chandra lá, bola.
Se calhar, calma. Mas é isto, já sabes fazer isto, sabes fazer isto. E nenhum, sabes? Fazer nenhum? Não, ainda não...
É
isto.
É um problema.
Eu sinto que perco muito tempo, mas isto acho que é importante, tipo, pronto, eu sinto que passo muito tempo da minha vida a gerir-me. E em trabalhos em que a grande fonte de trabalho, de criatividade ou da ausência dele és tu, tipo, porque há pessoas, pronto, que te executam coisas e dependem de outrem para, não é? Há um organigrama. E o organigrama sou eu que reporta a mim, que depois volta, que depois critica e que depois dou feedback e tipo, isto está aqui. É aqui uma merda. E às vezes é isso, como é assim, e é uma maravilha, porque ao mesmo tempo sou independente e sou eu, tenho um privilégio enorme de poder decidir os meus passos seguintes, etc. Perco, não vou dizer perco, passo muito tempo, e acho que é produtivo, a gerir-me ler psicoterapia, aturar-me só, é uma grande fatia do meu trabalho. E só há pouco tempo percebi que isso também faz parte do meu trabalho. Não é só uma coisa de autocuidado que está lá no canto. É, se eu não fizer essa parte, nada funciona.
É pensar como um atleta. É pensar eu para cumprir isto.
Exatamente, exatamente.
Eu tenho de cuidar de mim, em todo o espectro do que significa cuidar de mim, trabalhar a minha saúde para estar apto para fazer isto.
Mas eu nunca tinha pensado, ou seja, pensava que era uma...
Um luxo.
Sim, era uma coisa separada. E não é mesmo, são mesmo faces da mesma moeda. Se eu não tratar dessa parte, tudo o resto
não corre bem.
Sim.
Tu alguma vez levaste com algum... Eu não acho que tu sejas uma pessoa que tem haters, de todo.
Uhum.
E olha que eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa e pensei, pronto, tipo, não...
Mas o quê? O que é que pesquisaste? Haters bomba? Ou
não,
tipo, a bomba é uma merda?
E fui aos teus vídeos, ver se havia... Porque, pronto, às vezes vais aos vídeos e há assim, só que vai comentar e não
claro.
Há.
Claro. Não, mas há de vez em
há
quando,
há de haver um
sim.
Em 2100, portanto, não conta. Portanto, sim. Aí agora estou picada contigo. Isso não é ter haters. Isso não é ter haters.
Não, eu não estou a dizer que tenho. Não tenho.
Houve alguma vez alguma coisa que alguém te tenha dito que tu pensaste, pá, não sei se estou preparada para a malta ter esta liberdade para falar assim de mim?
Pois, estás a ver, é engraçado, agora estás-me a dizer isto e é, acho que também tem a ver com tipo, o meu medo de falhar também é esse, porque eu não estou habituada, tu tens carapaça, percebes? Já aprendeste já como já levaste tanto, é verdade, tipo, já levaste verdade. Tanto, já tens não é? uma pessoa fica dessensibilizada, e ainda bem, porque não dá.
Sim, absolutamente, não dá mesmo.
E eu não estou dessensibilizada, porque eu como é raro. E isso também me põe num sítio de medo, não é? Também me fragiliza às vezes um bocadinho. E às vezes cá precisava de levar um enxerto de porrada para perceber que sobrevive e recupera. Estou a falar a sério, tipo, é importante tu perceberes que o pior cenário possível tipo, se é isto um enxerto de porrada, eu sei que aguento.
Sobrevivo, eu sei que sobrevivo.
Mas nunca levei.
Nunca houve assim alguém... uma coisa de um hater que te tenha dito e tu pensaste, ai,
Não, às vezes imagina, há coisas que, tipo, quando... está perto da carapuça a servir, quando as críticas que caem são aquelas que caem perto das minhas inseguranças, sei lá, coisas tipo mais do mesmo, ou tipo, ela agora só faz isto, já, ou seja, quando vai cair perto de coisas que eu levo a peito e que também estão a rondar as minhas inseguranças, tipo achar que tenho que sempre reinventar-me e agora não sei o quê, ou não sei, quando cai perto da ferida, fico e remoo, e então se estou num dia mais frágil, tipo, claro, é coisa para mexer muito. O que me assusta, porque eu penso, tipo, ok, se eu estou a reagir a isso, eu não tenho haters, e reajo assim com este gajo, num dia quando vá, tipo, não sei, eu faço o quê? Faleço.
Não, mas sabes que...
Eu ainda não provei que sou capaz de levar o tal enxerto, como tu já levaste tantos mas e sobreviveste.
Mas, estranhamente, isso vai-te sempre custar mais que o resto, porque tu consegues ter discernimento para ver, isto é uma pessoa estúpida. Esta pessoa, a forma como está a escrever, a maneira como está a ofender é aquele puto da escola do e tu que tens ranhas, tuas calças. Pronto,
não, esses não. O meu problema é quando são articuladíssimos. É quando vem, e quando claro, são inteligentes, articulados.
Quando
e...
vão, então quando vem aquele que tem um mestrado não sei no quê e vem com estatísticas para cima da malta, aquilo meio que pensa, eu acho que sou burra. Ok, eu aceito todas as tuas críticas. Toma, leva tudo.
Pois é, mas tu também és assim. Ou seja, as críticas, de quem são as críticas que te magoam?
Os homens, no geral, digitalmente, são os que mais me atacam. Tipo, 90% dos homens não me suportam e está tudo bem.
A sério?
Sim. Sempre. Vês uma notícia minha, tipo...
Mas 50... porque tu ocupas muito espaço, não é? Dizes muitas
faço
coisas.
Faço lá ideia. Porque eu não faço ideia. Foi porque já criou ali uma coisa meio de embirrância, já não sei. Também
acho
não
que
é...
também não é bem assim. É uma narrativa que está acontecendo.
Não é não. E depois, as minhas críticas dos últimos anos é muito à volta do meu peso, do meu aspecto físico, do meu...
Yeah.
Estás a perceber? E então é uma coisa meio que depois vem sempre isso primeiro e depois vem tipo, lá está esta gorda a lançar música que não sei o que, não sei o que mais. Mas quando vem já com essa punchline do início, tu pensas, pronto, mais do mesmo. Mas imagina, isso,
mas
eu já
fica
tô...
lá a coisa?
Estou habituada, já há dias que... Mas, por exemplo, fui para Cabo Verde com o meu namorado, eu não tirava mais de 3, 4 dias de férias há... 7 anos, por aí.
Uhum.
E só me apercebi agora e pensei, pô, tenho que parar, meu. Por isso é que eu estou a enlouquecer, bora, vou para Cabo Verde.
Conseguiste?
Fui para Cabo Verde, incrível. Cabo Verde é o melhor sítio para deixar de cobrar tanto de nós, da vida, do tempo, do...
Porque toda a gente vive leve, não é?
Leve. Simples. Música, generosidade.
Comidinha boa.
Comida boa. É mesmo voltar a esse estado de primário do que é preciso mesmo. Uhum. E o meu namorado tirou uma fotografia à beira-mar e disse, estás tão gira nesta fotografia. E eu estava a fazer uma parceria com o hotel e queria pôr uma fotografia naquela praia que era coladinha ao hotel. E o hotel era assim numa baía. Disse, achas? Então vou pôr. E pus a fotografia. Mas eu juro-te que é. Não é que eu esteja desfasada da realidade, mas para mim já não é novidade que eu sou gorda, não é? Eu não olho todos os dias para ele e penso, ah, uma gorda, ah, sou eu. Não. Eu estou a par, eu tomo banho, eu vejo-me ao espelho, portanto, eu sei o que é que está na fotografia, mas eu vivo bem com isso agora. Não estou a dizer que não há uma...
Vives?
Não há uma altura da minha vida que eu não queira priorizar e se calhar mudar isso, mas para já, tipo, estou a fazer outras coisas e não é uma coisa que eu esteja na urgência porque sinto que o meu humor próprio se desvaneceu, estás a perceber?
Epá, que bom, já.
Pronto, e então pensei...
E também é normal, gente, teres avanço e recuos nessa...
A fotografia está a gira, pus. E nunca mais me lembrei do telefone. Pus na carteira, fui mergulhar, mar transparente, mamar na boca, se levar com as ondas, tá tudo bom. Em bom.
Bom.
Almocei e, de repente, pego no meu telefone e pensei que tinha acontecido alguma coisa com os meus filhos. Porquê? Porque às tantas é as notícias, o Instagram, a minha família ofendida com as notícias e a ligar para mim e a saber se eu estou bem ou se estou mal.
Era o quê? Qual era...
Então, de repente,
qual era
a malta ficou super ofendida de eu ter posto aquela fotografia. Como que é que esta gaja ainda... Esta gaja não se manca.
Ofendida com o quê?
Mas esta gaja não se manca, que ainda vai para
mostrar o teu corpo...
E depois entra aqui uma dualidade, que é a malta
que diz... Mas é que tens mesmo de me explicar, porque eu não estou a perceber
então,
o que é.
Então, vou-te explicar, então é. A malta que diz, mas esta gaja não se manca, vai pôr estas fotografias para quê? Não vê que está que é horrorosa? Tipo, com que lata é que esta... Pronto, e depois tens a malta que vai dizer, não, porque ela está a fazer muito por todas nós e ela está a levantar uma bandeira e eu estou a pensar, eu não estou a fazer
nada. Eu não estou a fazer nada, estou a ser.
Nem outro. Eu não queria levantar uma bandeira a dizer, olha nós gordinhas que temos direito a ir à praia.
É tão cansativo.
E também não estou numa do, pá, olha, eu acho que estou incrível, sabes? Eu estou só a pôr uma fotografia. Então, de repente, era um tipo... 2000 e tal comentários, não sei quantas mil pessoas já tinham reencaminhado a fotografia. De repente ninguém me conhecia em Cabo Verde, de repente já estava no jornal de Cabo Verde, que eu estava a ser insultada, e o meu sogro a ler! E o meu sogro a ler, e eu tipo...
Pois, mas o problema é que tu também tens esta, tens um anfiteatro de reações, e obviamente as pessoas depois sofrem por ti.
E depois sabes o que é que me chateia? Que é aquela coisa do...
Mas o que é que bate mais? São as pessoas que estão a sofrer por ti, tipo, tu sentes que tens que ir apaziguar essas pessoas.
O que me
isso é muito cansativo também, porque não estás só a gerir-te a ti.
Está com o meu namorado, e ele estar... quase a sentir que tem aquele papel de olha, não ligues, eu acho-te tão bonita.
E tu ai, como que
eia, não. Não. Eu sei que é tentador, eu sei que estás desesperado. Mas não me venhas passar a mão no pelo.
Pá, não, mas
sabes
não...
aquela onda de agarrar na coxa e dizer eu adoro, adoro tudo, olha, adoro, não trocava por nada.
Ai, meu Deus.
E tu estás tipo, ah, desapareça-me. Aquela onda do...
Yeah.
Mas, e aí bateu-me, mas de resto eu posso dizer e estou mesmo orgulhosa que já não.
Mas espera, mas bateu-te o quê?
Bateu-me essa coisa de
pensar... Bateu-te os ecos todos, tipo, lá está, é porque às vezes é isso, é um bocado perceber então... Para tu saberes reagir da próxima, o que é que te bateu? Se foi ter toda a gente à tua volta a querer...
Foi o ser inesperado. Eu acho que foi... Primeiro foi o ser inesperado. Foi o choque em que eu estava numa coisa tão desligada dessa possibilidade e aquilo ter acontecido. E depois é aquela coisa que aqui é que é a merda. Que é o... Também para que é que eu fui pôr? É quando entras aqui é que tens que parar.
Uh-huh.
Porque eu penso, se a Rita Pereira puser uma fotografia à beira-mar, não há escândalo nenhum. Estás a
perceber? Mas o facto de haver escândalo, juro, é piedético, não é? Ou seja, se fizeres zoom out, é piedético. Às vezes, eu não estou a dar lições porque eu não tenho, de facto, experiência em, tipo, em gerir-me em crise. A chamada gestão de crise, não tenho. Mas, de facto, a partir do momento em que tens 2 mil comentários de pessoas tipo, a ofenderem-te e outras a defender, é um bocado, pá, falem para aí, porque, não é? Está completo. É uma narrativa que está. Completamente fora das tuas mãos.
Completamente. É uma loucura e esta é uma coisa.
Deve ser muito cansativa. Eu acho que. E depois é isso: estás a gerir toda a cascata emocional das pessoas à tua volta que te querem defender, que querem assegurar-te que não. Sim, mas
foi só porque foi inesperado, porque o resto das coisas eu já sei.
Tu já
mais
sabes o que vai acontecer, não sabes?
Eu já sei que se eu fizer um post da Intimissimi, aquilo vai acontecer. Inevitavelmente.
Yeah.
Alguém vai dizer coisas ou que vai não sei o que, não sei o que mais. E antes ficava muito preocupada a ir lá e ir bloquear.
Uhum.
Tipo, pá, não quero que isto fique aqui, não quero, porque às vezes meio que tem vergonha, às vezes não
claro,
queres.
Claro. Sim.
Então ficava, e às tantas pensei assim: não vou fazer isso.
Está
aqui, epá, e olha, e não vou ler. Não vou, porque vai mexer. Às vezes estou num dia em que.
Mas e consegues avançar ou ficas um bocado em teatrinho a fingir que estás a avançar?
Não, consigo avançar porque eu acho que nós somos um bocadinho o reflexo, nós lá está. Somos um bocadinho... Tu vais ficar mais magoada com coisas que seriam que te falam mais perto do coração. Ah, ou seja, sim, como sim. Eu não ligo genuinamente ao aspecto físico de ninguém, nunca fui essa pessoa. Nunca. Aquilo que me cativa no outro é a forma de falar, a graça, claro. O perfume...
Sim, eu também sou igual.
O que for. Então isso, enquanto for isso que me estás a dizer...
Uhum.
Isso, se mexer comigo não é porque me apanhaste ali num momento frágil de... Não me diz nada. Não me diz nada porque não é por isso que eu me aproximo de ninguém e nem é por isso que eu acho que alguém se vai aproximar de mim.
Claro, não é isso, e não é isso que tu queres levar, não é isso que estás a entregar sequer.
Pronto, agora, nunca acho que a malta não tem... Eu li coisas do género, tipo... Pá, espero que tenhas noção que se não fosses conhecida e não tivesses guita, nenhum gajo te ia pegar. Tipo, se tivesses tipo, a trabalhar numa loja, tipo, nenhum gajo ia olhar para ti duas vezes. Estás nojenta, tipo, tens que ser operada. E depois vêm os nutricionistas. Ah, depois vem a malta dizer assim... Isto não tem a ver com gosto, ok? A Carolina é um péssimo exemplo de saúde.
Ai, e tipo, Deus,
e eu fico assim, bem, estás
é tão cansativo. Mas o meu ponto é...
Mas já nos estamos a perder. Quer dizer.
Estamos um bocado... Não, mas isto é... Desculpa, é porque, entretanto, é super interessante perceber tipo, o que é que está do outro... Tu estás no receiving end destas coisas todas e o que é que é... Tipo, o que é que são as várias fases de lidar com... Eu não faço ideia. E às vezes faço cenários, tipo, e agora, pomba... Saí-me aqui uma situação, saí-me aqui uma, sabes, uma coisa profundamente ignorante, racista, transfóbica, não sei, vai poder sair
não
alguma coisa.
Sair.
Eu acho que não, mas tipo, não estou livre de me sair coisas arguladas, ninguém está. Acho que as pessoas, quem me conhece e não me tira de contexto, sabe de onde é que eu venho, mas muitas vezes tiram-me de contexto.
Tu tens uma componente social muito presente no teu espetáculo, foi uma coisa no Coliseu que eu vinha a falar a caminho de casa, e que me surpreendeu, não no sentido que eu não estivesse à espera, mas a forma como tu inseres. Porquê? Porque eu sinto que hoje em dia, tu queres falar de coisas que são efetivamente importantes, só como se fala muito de tudo, as pessoas já não têm tolerância. Que é, não venha já tu falar do feminismo.
Sim, sim, sim.
A malta já está a revirar o olho e nem sequer te está a ouvir. E tu consegues fazer isso de uma maneira que é, aquilo está inserido de uma forma que não só é leve com seriedade, não estás a dar o sermão e quase que estás a dizer de forma subentendida que se tu ainda não estás nesta linha de raciocínio, vai ver, que é que se passa contigo? A malta meio que fica constrangida de ser conservadora ao pé daquilo. Fica, claro, não, tens toda a razão.
Sim, sim, é verdade, é verdade. Eu parto de uma premissa de assumir que estamos todos nesta
página.
Estamos
todos nesta página, exatamente, exatamente.
É verdade, é verdade. Sim, e às vezes perdes... Tipo, e há pessoas que ficam pelo caminho.
E no espetáculo?
Então, as partes mais tensas do espetáculo é quando as pessoas estão tipo... Sabes aquela palma que demora... Tipo aquele arranque.
Agora tu vais perguntar quem é que dá punhos em frente ao namorado, quem é que dá punhos em frente à namorada.
É um bom ponto.
Eu estou a namorar há 6 meses e fui com essa conversa. Estás a ver? Toda a gente faz. E eu, olha, eu não sou toda a gente, amor. Eu não vou para aí.
Carolina, mas é assim, agora vou dar-te a mão. Começa a peidar.
O peido é parte da vida.
Começa a peidar porque uma relação de 14 anos é peidar, deixa a peidar. É o segredo.
É o segredo.
Não estou mesmo, sabe? Estou a apertar-te a mão neste
momento.
Mas
não há aquele
limite. Se fizer muita força, se calhar até sai qualquer coisa.
Mas não há aquele limite do abanar o lençol e fazer.
Não é exibir. Okay, não é exibir. Não é exibir.
É aceitar o peido.
É aceitar ele fazer parte da vida e ser uma presença leve, haver algum respeito pela na morfologia da casa.
Tu dizes que reconhece o cheiro do peido.
A assinatura aromática, sim, sim. Há anos que reconheço a assinatura aromática do peido do meu namorado. E ele, lá está, pode ser um evento com 500 pessoas que eu. Ele peidou aqui, ele está perto. Isto é dele, sabes? É como as pessoas dizem: ah, esta música na rádio, a Carolina dos Landes. Eu, isto é o meu namorado, isto é. Este rastro. Mas eu ia só dizer que queria acabar uma coisa. Ah, bandeiras que uma pessoa não pede. Por exemplo, lembro-me no pós-parto de brincar, porque Catarina Gouveia, que é aquele estrondo de mulher, e que eu, meu Deus, muito admiro, porque ela, não é? Nasceu para ser absolutamente perfeita e inacreditável e parece-me ser a pessoa mais boa onda, mais tranquila, é uma pessoa do bem, tipo, que só traz coisas boas, faz receitas maravilhosas, as panquecas dela são verdes, percebes? É tipo, tudo
não há nada para odiar ali.
E depois vem a pobre da moça, que fomos mães, ela foi um bocadinho depois de mim, pobre da moça, põe aquela fotografia da maternidade, lembras-te? Aquela de cabelo em cascata na almofada. Pá, porque ela é faquinha assim. E ainda bem que é. Se inveja de forma tóxica, invejo. Mas, tipo, ainda bem que ela é assim. E lembro-me na altura de postar, tipo, a fotografia dela. E lembro-me, fiquei muito irritada, só para concluir este pensamento. Fiquei muito irritada porque, na altura, lembro-me de postar, pôr a fotografia dela. Mesmo ao início, antes de dar aquele celeuma todo. De pôr, tipo, expectativa. E ponho a fotografia dela. E depois a minha realidade era eu com uma bomba assim. E eu com a ar toda acabada, não dormi há um mês. Tipo, mas era uma piada. E, de repente... Quando também fui à minha vida, não sei o quê, quando voltei, tipo, eu era a bandeira da mulher real e não sei o quê, e tornei-me numa arma de arremesso.
Contra uma pessoa que tu não tens nada contra.
Pá, mas isso, juro, põe-me doente. E fico num sítio mesmo, tipo, porra. Então, quando são os meus fãs, tipo, os meus seguidores, fico irritada com eles, tipo, porra. Então, mas.
Não vais fazer isso que eu não gosto.
Tipo, não, não.
Não vais fazer isso que eu não gosto, claro.
Fico quase, sabes, ralhete. Fico irritada. Apetece-me, tipo, sabes... E às vezes respondi individualmente.
Claro.
Dizer, essa gaja também não sei o que é eu, desculpa. Não vais aqui dizer isso. Mal dela. Não, pá, não é este o sítio. Não percebeste.
E essa noção de elogiar uma mulher a dizer mal da outra, que acham que nós damos ainda mais valia. Que
sim, sim.
Tu não és como as outras.
Claro,
as outras são minhas amigas. Estás a falar.
E as mulheres no humor também é assim. Também, tipo, só podes ter uma no pódio. Depois estás sempre a ser destronada. Nunca há, sabes? Tem que haver uma, não sei o quê.
Eu disse isto
numa entrevista.
Eu gosto
da Joana Marques, mas gosto mais da Buma. Gosto da Buma, mas gosto mais da Joana Marques.
Se há duas mulheres a fazer o mesmo, já há uma que está a mais. Isto é o pensamento das pessoas.
Exatamente,
Há espaço para uma. Pois agora vocês orientem-se, vão dando vez.
Exatamente. É tipo o jogo das cadeiras. É o jogo das cadeiras, não é? Fica uma de fora. Ai, pronto, agora não é a minha era. Pá, enfim. Olha, podíamos estar aqui muito tempo à conversa.
Muito tempo. Mas olha, obrigada.
Há muito tempo não falava com adultos, não é? Notas-te tão intensa.
Obrigada por esta conversa.
És uma querida, Cláudia. Estava a falar durante
um ponto contra ponto, dentro de mim um argumento, que a conversar é que a gente se entende. Um sim, outro não, mais razão, mais coração. Mas a conversar é que a gente se entende. Um ponto contra ponto, dentro de mim um argumento, que a conversar é que a gente se entende.